As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A indicação já foi confirmada à ERT por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Há registro para a participação do desaparecimento de um cidadão ucraniano de 46 anos, refugiado da guerra que se estabeleceu em Tomar há cerca de uma semana. O homem já não é visto desde as 18 horas da última terça-feira, 18 de outubro, sendo que o alerta chegou à PSP no dia seguinte. Tem mulher e filho. O seu nome é Artion Sinenko. Quem tiver informações que entenda como úteis para se poder chegar ao seu paradeiro, pode transmiti-las à Polícia de Segurança Pública pelo número 249-413-900 ou à Guarda Nacional Republicana 249-320-060. Esta quinta-feira fica marcada pela realização de uma Assembleia de Freguesias extraordinária da União da Serra e Junceira, Conselho de Tomar, precisamente com o propósito de analisar e votar a proposta de desagregação dos referidos territórios, numa sessão que terá lugar no edifício sede daquela junta, no Largo Augusto dos Santos Beco, na Junceira, início marcado precisamente para as 19 horas desta quinta-feira. Em caso de aprovação, refira-se, esta pretensão será ainda objeto de análise na Assembleia Municipal de Tomar e, em última instância, no Parlamento. Importa recordar que está em causa um designado movimento de cidadãos que pretende assim colocar ponto final na atual União de Freguesias de Serra e Junceira, territórios que foram agregados por ocasião da reforma administrativa concretizada em 2012-2013. Este processo de intenções está suportado pela lei que recentemente entrou em vigor e que permite a reversão das agregações com base num regime excepcional de reorganização do mapa administrativo. Importa recordar a recente entrevista concedida à ERTS por Mário Francisco, um dos rostos do grupo, que nos explicou as razões pelas quais há o desejo de se avançar para a separação.
Este movimento é criado essencialmente porque começámos a sentir que a Junceira, ao juntar com a Serra, ficou um bocado para trás. A Junceira estava, sendo pequena, era bem gerida, tinha algum desenvolvimento lento, porque também não havia grandes condições para mais, mas ia-se vendo trabalho. Neste momento, com a junção com a Serra, passados os anos, estes, se não me engano, já vai em 8 anos a junção, ou 12, já não vai a caminho dos 12, portanto, começou-se a ver o ficar para trás, porque a Serra tem muitos problemas, é muito grande, e portanto, a Junceira foi ficando para trás. E as pessoas estão descontentes. E esse descontentamento levou a este tipo de movimentos. Não é nada contra ninguém, nem tem nada. Isto não é nada pessoal. Muita gente acusa de haver alguma questão com o Presidente da Junta. Não tem nada a ver. Ainda por cima, eu faço parte, eu sempre fui apoiante do atual Presidente da Junta, tanto na Junceira como depois para a União de Freguesias. Faço parte do movimento dele, assim como nós temos membros de outros partidos políticos, nós temos membros das outras forças políticas, portanto não há nenhuma ligação partidária nessa situação, nem há nada contra ninguém. Há contra uma reforma administrativa que foi feita e que neste momento a lei permite reverter e que nós achamos que seríamos beneficiados com isso. Conseguimos reunir entre 400 e 450 assinaturas só na freguesia da Junceira, portanto temos uma população, temos mais cerca de 60 a 70% das assinaturas da população da freguesia. Reunimos as condições que são exigidas pela lei, nós reunimos as condições. O documento que entra para a Assembleia de Freguesia é assinado por 7 dos 9 membros da Assembleia de Freguesia, portanto, supostamente, temos o apoio da grande parte dos membros da Assembleia de Freguesia, e depois o próximo prazo será na Assembleia Municipal em Tomar. Iremos ver qual é a reação da parte da Assembleia Municipal e dos partidos políticos. Sei que os movimentos independentes não são muito bem vistos pelos partidos políticos, porque até agora os contactos têm havido com alguns membros das forças políticas, é um bocado uninho. Ninguém se compromete, iremos ver. Agora, estamos confiantes no trabalho que foi feito, o nosso trabalho foi um trabalho exaustivo e todo bem explanado e, portanto, acreditamos no nosso trabalho.
Assembleia de Freguesia, Serra e Junceira discute a separação destes dois territórios do Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está finalizada a formação, com duração de um ano, dos 16 recrutas que agora se preparam para reforçar, de forma efetiva, a Corporação dos Bombeiros do município de Tomar. Os novos chapadores tiveram 6 meses em contexto de formação propriamente dita na Escola do Regimento de Chapadores Bombeiros de Lisboa, para além de igual período em contexto de trabalho já no Corpo Nabantino. Segue-se a assinatura das ligações contratuais ao município de Tomar, em cerimónia onde serão ordenados pela avaliação final desta formação. Humberto Morgado, comandante dos Bombeiros de Tomar, em declarações à ERT, explicou os moldes inerentes a esta formação.
A formação tem a duração do ano, ou seja, 6 meses em contexto de formação propriamente dita na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros, onde eles têm cerca de 1.050 horas de formação, desde desencarceramento, pré-hospitalar, escuramentos, salvamentos em altura, matérias perigosas, ou seja, todas as especialidades que o bombeiro pratica, né, e faz no seu serviço normal. Depois foram inseridos, em contexto de trabalho, nos turnos existentes no Corpo de Bombeiros, e agora fizeram a sua prova final, ou seja, cerca de um ano, mais de um ano devido à situação de Covid, mas que, sincero, ou seja, então no estágio para poderem ser promovidos a sapadores bombeiros. Para chegar a este tipo de formação, temos aqui já, antes disto, ou seja, a um concurso de admissão, onde tem que ter entre 18 a 25 anos, tem que fazer provas de conhecimentos teóricas, tem que fazer provas físicas, tem que fazer provas médicas, ou seja, reveste-se aqui, no antes de entrar, cerca de 6 a 1 ano, toda esta avaliação. Depois, se forem aprovados, e neste caso nós tínhamos 16 vagas, abriu o concurso para 16, iniciaram o curso, que também poderão, neste caso nós até entrou 17, porque tínhamos mais uma vaga adicional, e por infelicidade houve um acidente em formação e acabou por um dos formandos acabar por desistir. Porquê? Porque é bastante exigente, são provas físicas, são provas práticas, não é só ter boa vontade, tem que ter aqui uma boa preparação física e também em termos de conhecimento, tem que estudar bastante em termos dos 6 meses, o que no fim se reflete depois nesta ordenação final, digamos, dos melhores para os menos melhores, ou pelo menos a fazer aqui uma distinção entre aqueles que realmente atingiram o objetivo principal. Eles, ao entrarem em contexto de trabalho, inserem os turnos de serviço, são logo inseridos a acompanhar, digamos, os mais velhos, ou seja, os sapadores já efetivos, e em todo o tipo de serviço. Eles já trazem a formação, agora vão ganhando a experiência e são inseridos então nesses turnos. Já trouxeram aqui uma mais-valia, porque passamos a ter neste momento 44 sapadores efetivos a realizar serviço no Corpo de Bombeiros.
Humberto Morgado, comandante da Corporação de Tomar dos Bombeiros Municipais, que ganham assim 16 novos sapadores.
Rádio Air, informação.
20 de outubro, dia de Santa Iria Padroeira de Tomar, esta quinta-feira ficou marcada pela celebração com registro para a procissão que juntou dezenas de pessoas no percurso que terminou, como manda a tradição, na conhecida como Ponte Velha. Ainda assim, a chuva ameaçadora impediu a presença das crianças responsáveis pelo simbólico lançamento de pétalas para o Nabão. Hertz acompanhou a procissão e, no final, falou com o padre Aníbal Manuel Vieira, que abordou a importância e significado desta celebração.
Para mim, de facto, é importante, em primeiro lugar, este reunir de uma figura da cidade mártir toda esta dimensão institucional e humana, inclusive, portanto, hoje faltaram as crianças por causa da chuva. Creio que, de facto, reunir este elo da história, das raízes desta comunidade, num sinal de vida e de congregação, penso que é este grande elo, ou seja, olhando para o passado, projetando o futuro, que é aquilo que também nos há de dar sempre a solidez para a história e para uma história que há de também ser vencedora em cada tempo. Penso que mais do que afirmar, tem que deixar brigar. Ou seja, quando nós juntamos os próprios símbolos que são atuais no elo anterior, de certa forma criamos aqui esta ligação e levantamos muitas vezes as questões, nomeadamente para os mais novos, que não conhecem as tradições. E o importante é saber responder com delicadeza e com o testemunho, porque é isto.
dia de Santa Iria, marcado então em Tomar, padroeira de Tomar, com a procissão que terminou na Ponte Velha. A Hertz falou com o padre Aníbal Vieira. Um homem de 57 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas, indiciado da prática de tráfico de droga. Durante uma ação de patrulhamento e fiscalização rodoviária, os militares da GNR verificaram que o condutor apresentava um comportamento suspeito no interior do veículo. No decorrer das diligências policiais, foi efetuada uma revista e uma busca sumária à viatura, que culminaram na apreensão de 128 doses de cannabis. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já a partir desta segunda-feira, dia 24 de outubro, que a rodoviária do Tejo virá colocar-se no terreno uma nova ligação na região, precisamente entre Vila Nova da Barquinha e a localidade de Zibreira, concelho de Torres Novas. Aliás, até 31 deste mesmo mês, este serviço será gratuito. Até final do ano, por sua vez, será feito um período experimental para aferir sobre a procura. Se efetivamente esses níveis de clientes forem satisfatórios, então a rodoviária do Tejo irá manter este circuito no seu mapa de transportes. Está então em causa um serviço com 6 ligações diárias de Vila Nova da Barquinha, sem autocarros pelas 7h10, 15h10 e 23h10, todos com destino à Zibreira e com passagens por Cardal, Entroncamento, Botequim, Nicho, Torres Novas e Barreira Alva. Em sentido inverso, da Zibreira para o território barquinhense, registro para os horários das 0h15, 8h15 e 16h15.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade uma moção apresentada pelo CDS em torno da construção de um aeroporto no concelho de Santarém, documento que contou depois com alguns contributos de todas as bancadas que compõem aquele órgão. Pedro Gonçalves, eleito pelos centristas, referiu mesmo que se o aeroporto se tornar em realidade, então essa estrutura ficará em linha reta a 15,8 km de distância do entroncamento, para além de poder proporcionar ainda a passagem do comboio de alta velocidade pelo concelho. Pedro Gonçalves pediu assim uma decisão por uma infraestrutura que sirva com efetividade o país nas próximas décadas, a que não pode mais estar sujeita a impasses e contingências.
A necessidade da construção do novo aeroporto é algo incontornável. O aeroporto Humberto Delgado está esgotado e não serve às necessidades do nosso país. Sabemos que hoje em dia um aeroporto moderno necessita de ser grande, ter capacidade de expansão, com o intuito de poder acompanhar o elevado aumento de procura. Há a necessidade de construir um aeroporto para que possa servir o centro-sul do país e não só a Grande Lisboa, que ao mesmo tempo não esteja a mais de uma hora da capital, que tenha vias de comunicação rápidas e que privilegie os meios de transporte amigos do ambiente, como o comboio. Desta forma, o Ribatejo, pelas suas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, assume uma posição privilegiada. A localização de Santarém, mais propriamente na freguesia de Caseval e São Vicente do Paúl, é uma localização que privilegia tanto o fator de transportes rápidos e acessíveis como o da sua localização. O benefício para a nossa região será inegável, atraindo investimentos avultados para a mesma. O novo aeroporto nesta localização irá também permitir que a linha ferroviária do Norte seja realmente melhorada e renovada, potenciando ainda mais o cluster ferroviário da nossa cidade, com todos os benefícios socioeconómicos daí inerentes. A Assembleia Municipal de Entroncamento considera que o aeroporto, na localização do concelho de Santarém, nas freguesias de Caseval e São Vicente do Paúl, é um investimento mais-valia para a cidade, para a região e para o país. Só de relembrar que o aeroporto, caso venha a ser construído no limite entre São Vicente do Paúl e Caseval, em linha reta, fica a 15,8 km de entroncamento. A potencialidade é tremenda, mas inclusivamente, ao que nos consta, poderá até mesmo mudar a linha de alta velocidade portuguesa, mas caso o aeroporto seja em Santarém, poderá beneficiar a nossa cidade.
A Assembleia Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade uma moção de apoio à construção do aeroporto em Santarém. Tomar continua a apostar na valorização da marca templária. Nessa sequência, dentro em breve, será aberto ao público um centro de interpretação, estrutura que ficará no Complexo Cultural da Levada. Assim garantiu Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, em recente reunião do Executivo e depois de questionada por Lourdes Ferromão, vereadora do Partido Social Democrata. Nessa ocasião, a eleita do PS assegurou ainda a criação do Museu Templário, espaço que irá nascer na atual Escola Profissional de Tomar. tomar. Está em causa, nesta altura, o processo em cadeia, ou seja, só quando a EPT se mudar em definitivo para as instalações do antigo colégio Dom Nuno Álvares Pereira é que se poderá avançar para o museu.
O que estava em cima da mesa, a localização do museu, é porque depois as coisas encadeiam-se umas com as outras. A localização do museu é onde está neste momento a escola profissional. Aquilo que está projetado é a escola sair para o antigo colégio Nuno Álvares para se trabalhar o museu. De parte dos parceiros do protocolo que assinámos, portanto, cabe-lhes a eles fazerem, e têm estado a fazer, a pesquisa dos materiais que têm que ficar no museu, o curador do museu, porque se vamos criar um museu mesmo, tem que se obedecer àquilo que é a lei dos museus. Agora, eu não posso dizer, olha, é para o ano que vamos ter. Não, depende da criação física do museu e a entrada em obra, da saída da escola profissional para o antigo colégio Nuno Álvares. E qual foi o problema, o atraso que há aqui? A empresa que estava a fazer o projeto deixou de fazer o projeto. E, portanto, a escola profissional vai ter que adjudicar a outra empresa a conclusão do projeto de execução das obras no Colégio Nuno Álvares. Aliás, os senhores vereadores devem estar recordados, nós no orçamento deste ano até temos dinheiro para a obra. Contávamos que a escola profissional já nos tivesse entregue o projeto de execução para sermos nós donos da obra no colégio. E, portanto, aqui as coisas estão encadeadas umas com as outras. Agora, quem vem a tomar e quer consultar documentação dos templários tem a biblioteca, tem o nosso arquivo, muita da documentação está online, portanto, tem estas fontes para poder consultar. Agora, a criação física de museu está dependente aqui de um conjunto de outros processos.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui a fazer um ponto de situação relativamente ao futuro Museu Templário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 45 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Santarém pelo crime de falsificação de anotação técnica. Assim aconteceu na área de serviço da A1, precisamente na capital de distrito. No âmbito de uma ação de fiscalização, os militares da GNR fiscalizaram um veículo que circulava com um dispositivo instalado no gerador de impulsos, adulterando os dados de registro e originando desta forma uma anotação técnica falsa. Da ação resultou a apreensão do pesado de mercadorias, bem como do dispositivo utilizado. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A Guarda Nacional Republicana relembra em comunicado que, para além da gravidade criminal e contra a ordem nacional destes ilícitos, a manipulação e viciação dos tacógrafos constitui uma prática de risco no ambiente rodoviário, introduzindo o elemento em violação das regras de segurança estabelecidas ao nível europeu no que se refere aos limites de tempo de condução e períodos mínimos de repouso estabelecidos para os condutores e cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos para os veículos.
Rádio Air, informação.
É a altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Na nota do dia de hoje vou abordar a questão da inflação em Portugal e o seu efeito nos bens alimentares. O Diário de Notícias, na sua edição de 17 de outubro, refere que, segundo dados da Nielsen, empresa de estudos de mercado, os efeitos da inflação se fazem sentir em particular nos bens alimentares. As famílias portuguesas gastaram, até setembro do presente ano, 7.981 milhões de euros no supermercado, mais 567 milhões do que em igual período de 2021, o que equivale a um acréscimo de 7,7%. Mas este acréscimo de 7,7% de crescimento acumulado das vendas desde o início do ano é enganador. Na medida em que toda a cadeia de distribuição está contaminada pela inflação e pelo aumento dos fatores de produção. O crescimento da despesa, como, por exemplo, bebidas não alcoólicas, 14%, artigos de mercearia, 10%, laticínios, 9% e congelados, 5%, ganha cada vez mais destaque. Acresce que, em cada 10 artigos comprados, 4 são das chamadas marcas brancas. No setor da alimentação, esta cota já está próxima dos 50%. As despesas com bens de grande consumo registaram um aumento em termos homólogos de 3,8% em março, 10,4% em maio e 14,1% em agosto. Em setembro, o crescimento foi de 13,2%. Ao mesmo tempo, os carrinhos de supermercado ficam cada vez mais vazios. Gonçalo Lopes Xavier, diretor-geral da APED, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, aponta decréscimos assinaláveis no consumo de bens de primeira necessidade de preço mais elevado, como o peixe ou a carne de vaca, que registam perdas de 10% a 15%. Estamos perante uma retração generalizada do consumo e com os portugueses a saltarem de hipermercado em hipermercado à procura de promoções que correspondem já a uma cota superior a 50%. As escolhas dos consumidores estão agora centradas nos preços mais baratos e as idas aos mercados, sobretudo aos hipermercados, estão a ser mais frequentes, embora trazendo menos produtos a cada visita. Com a pressão dos custos a aumentar, a escalada dos preços vai se acentuar, o que para muitas famílias vai ser o equivalente a um corte salarial de mais de um mês de salário por ano. São as famílias de menores rendimentos as primeiras a serem afetadas devido a este brutal aumento dos preços de bens e serviços essenciais. Mas com o evoluir da crise, muitas famílias de rendimento salarial médio poderão ver o seu padrão de vida diminuir significativamente. Estamos perante a iminência de uma forte crise social, acentuada pelas desigualdades sociais e salários e agravada pela falta de respostas concretas no Orçamento de Estado apresentado pelo Governo para 2023.
E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.